dada a largada. Começa mais um IndicaCast, edição de número 129. E aqui a gente vai responder só pergunta boa. Pergunta que vocês, ouvintes, mandaram pra gente com muito amor, muito carinho. Vamos responder aqui porque somos pessoas educadas. E comigo na mesa, eu sou o João Estumano, comigo na mesa temos Daniel Schattenheider.
Ah, olha, alguém pegou o meu lugar aqui, não sei, a minha cadeira não tá mais aqui no lugar. Alguém viu ela? Tá. Por que que o João tá usando minha cadeira?
É porque ela tem um assento mais confortável, é cadeira de gordo.
Saquei então, faça bom proveito então.
É gordo por gordo, né?
Então, passa pra mim aí. Três gordos aqui.
Então... Viu? Você que tá escutando esse podcast também é obeso, você se identifique com a gente. Quem também tá na mesa com a gente é você, né? Emanuel Weimann.
Fala, gurizada medonha!
Ai, ai.
Que bom.
Que bom. Muito medonho.
Legal.
Bom, a gente vai começar então a responder perguntas. Esse podcast vai ser só para responder perguntas boas, porque a nossa audiência é qualificada. Então a primeira pergunta aqui é do Thiago. Ele perguntou: Santino Ferrucci já começa a impressionar ou nada de especial?
Santino Ferrucci, cara, para um cara que a gente colocou, pelo menos eu, né? Eu digo por mim. Pra um cara que eu falava, pô, o cara vem da GP2, Fórmula 2, o cara foi expulso da Europa, é um refugo. O cara chega na Indy e quer causar. Aí eu vejo, ele é o melhor novato. Se não me engano, ele tá na frente do Rosenqvist, não?
Sim, porque o Rosenqvist abandona ou tá naquele inferno astral do carro 10.
É, a maldição do carro 10. Aí o Ferrucci tá lá em nono, melhor novato do grid. É inacreditável. Mas assim, tá me surpreendendo muito positivamente, não tá fazendo cagadas, digo, coisas que o Ferrucci faria. Ele não tá fazendo, ele não tá sendo uma amarela ambulante, ele não tá fazendo treta com ninguém, tá sendo até um piloto... Ele é um piloto que, por exemplo, pra você ter uma ideia, ele tava atrás do Sato. Quando o Sato derrubou os pinos de boliche na frente dele no pit lá do Texas, ele tava atrás acompanhando a treta toda. E não fez nenhum problema. Tá me
Daniel,
positivamente.
Só para complementar essa sua cidade que você levantou, corrida de Detroit, eu não lembro qual das duas, mas teve grande parte de uma delas que o Ferrucci liderou.
Pois é, e ainda tava com chance de talvez até ganhar a prova. Cara, Ferrucci tá me surpreendendo positivamente, sim. E, cara, a gente tem desse ano, não é pouco novato não, a gente tem Rosenqvist, a gente tem o Ericsson, a invasão sueca, né, temos aí alguns pilotos de peso, 5 pilotos praticamente no total, o Pato Ward, né, o Colton Herta, e esse cara tá sendo o melhor novato do grid, me surpreendendo realmente muito, muito.
Não, realmente, eu acho que o Santino Ferrucci tá é uma surpresa pra mim, porque ele entrou de novato ano passado, nunca tinha ouvido falar do cara, né, eu não tava acompanhando o ano passado, nem esse ano, faz 2 anos que eu não acompanho a GP2, a Fórmula 2 e a Fórmula 3. Eu digo, quem é esse louco aí veio aqui pra cá, né? E com uma equipe que eu considero a Delcorne uma equipe pequena, né, cara? E tá fazendo isso, tá à frente do Burdett, tem toda a experiência do Burdett, ela conseguiu um quarto lugar na última corrida e outra, ele não foi melhor em outras corridas por conta de acidente, ele se envolver, às vezes, muitas vezes nem era culpa dele. E ele é um cara que não, dificilmente ele causa problema, ele não comete muitos erros assim, proporcional à experiência que ele tem, né? Ao contrário de outros pilotos que estão toda hora cometendo erros e às vezes são bem mais experientes, né?
Bom, vamos passar agora para a nossa segunda pauta. Tem aqui a pergunta do... Tem duas perguntas, na verdade, eu vou emendar aqui. Pergunta do Eusébio e a pergunta do... Também do Thiago, de novo, ele perguntou. Saindo da Foyt, qual equipe seria o melhor destino para Canaã e Leste?
Eu faço as honras pro João, que também quer comentar, né, João?
Olha!
O host hoje queria. Ah, não, não. Acho que eu não vou dar minha opinião. Tô livre disso. Não.
Bom, então, eu vou dar minha opinião sobre o caso Leste e Canaã. Eu acredito que, primeiro de tudo, eles precisam ter um patrocinador, o que hoje em dia no Brasil está dificílimo. Hoje mesmo eu gravei para minha faculdade um especial dos 4 títulos brasileiros, os 4 pilotos brasileiros que ganharam na Indy, foram 5 títulos. E no final do programa o apresentador me perguntou por que que tem tão pouco piloto na Indy hoje em dia. E um desses motivos é a falta de apoio. Então, primeiro tem que ter um patrocínio forte para poder entrar numa equipe boa. Eu acho que pro Leste uma boa seria entrar numa Carpenter da vida ou numa Rahal. Agora, entre ser bom e ele conseguir, é um salto da mal imagem. E pro Canaã, eu acho que talvez mudar da Foyt pra Cone já seria um grande avanço.
É. Depende, o Canaã talvez não faria o que o Burdet tá fazendo. Entre eles dois, eu ok que o Burdet é mais completo do Canaã.
Mas o Tony ia poder meio que reviver os tempos de KV, né? Que ele se deu muito bem.
Bem até demais, ganhou até Indy 500. Foi o último dos que não estão na Penske, Ganassi e o Andretti, que ganharam a Indy 500. Olha, o Canaã eu não digo muito mais, porque o Canaã eu acredito que ele vá se aposentar da carreira completa, assim, da temporada completa na Indy, pela Foyt. Eu creio que ele vá se aposentar lá. Isso não vai demorar 2-3 anos. O Leste, infelizmente, está indo para o mesmo caminho. Vai se aposentar na Indy na Foyt. Ah, mas o Leste é novo. Eu digo se aposentar da Indy porque ele não está conseguindo mostrar o trabalho que ele tem, o talento que ele tem. Ele tem talento. Ele venceu Indy Lights, Indianapolis e mais outras corridas. Só que ele não está conseguindo demonstrar esse talento porque a equipe também não ajuda. E, infelizmente, outros pilotos estão entrando no lugar dele. Tem vários pilotos da base que estão entrando aí, da Indy Lights, da Pro Mazda, e ele está perdendo o espaço dele. Infelizmente, entrar na Foyt serviu como algo que a gente viu que não é uma boa ideia. Não foi uma boa ideia 2 anos depois. É, a gente tinha comentado, pelo menos eu, que quando ele entrou na Foyt em 2018, que foi ano passado, eu tinha me perguntado se era boa hora para ele entrar. Parecia muito cedo, porque até tinha conversas, ele foi bancado por alguém fez ele entrar lá, e ninguém sabia quem era esse alguém. Tava especulando até a Band, o Canaã, Sport TV, muita gente estava especulando, porque de repente meteram grana nele. Só que foi uma Foyt, e ele parece que queimou essa passagem, o passaporte para a Indy, entrando na Foyt naquele ano, porque veja só quantos novatos entraram este ano, são 5. Ele poderia ter entrado num desses novatos, por exemplo, até uma Harding, até numa, sabe, Coin, e ele entrou na Foyt, cara. Aí, com perdão da palavra, não Foyt.
Emanuel, o que você tem a falar?
Ah, não é muito diferente disso que o Daniel comentou. Sem patrocínio ele não vai pra frente, né? Porque pra ele, pra uma equipe maior, ele vai precisar de um patrocínio. Porque qual é a equipe que vai querer de graça aí? Eu não sei se esse patrocínio que ele tá é bom, tá, em termos de valores aí. De repente ele só conseguiu a Foyt, cara. Mas, cara, eu acho que talvez ele seja bem na Rahal, talvez. Na verdade, e não tô nem contando o Penske, Ganassi e Andretti, né? Mas, obviamente, eu acho que ele se dá muito bem numa dessas três grandes. Mas sem um bom patrocínio ali, hoje em dia, sem patrocínio, infelizmente, a gente acaba perdendo os melhores pilotos que poderiam estar no grid. E não só na Fórmula Indy, outras categorias, a gente acaba perdendo por falta de patrocínio mesmo, né? Nessa crise que a gente anda aí, é complicadíssimo.
É, e tem uma coisa também. Acho, eu tô supondo porque não sei. Parece que foi o Tony mesmo que apadrinhou ele, porque o Tony tava na Foyt bem antes do Leste. Bem antes, eu digo, os dois começaram juntos? Começaram, mas quem entrou na equipe Foyt primeiro foi o Tony. E pouco tempo depois foi o Leste. A gente queria saber por quê. Parece que era o Tony que queria apostar num piloto brasileiro para não se perder essa coisa do Brasil na Indy, porque o Hélio já estava fora, lembra? 2018 foi a primeira temporada do Hélio fora da Indy. Então, assim, parece que o Tony apadrinhou ele, só que foi um tiro muito no pé por causa da equipe. Não foi a ideia do Tony era boa, se foi ele mesmo que apadrinhou. A ideia dele era boa, mas a equipe não ajudou em nada. porque mesmo com a experiência do Tony, mesmo com o acerto do Tony, o Tony também não é um cara novo, ele não vai fazer milagre numa equipe que tem um carro ruim. Talvez nem Dixon faria milagre com esse carro da Ford.
Então, mas, infelizmente... Esse detalhe, ó, se o Tony não apadreasse o Matheus, talvez o Matheus nem estaria no grid nem esse ano, nem no ano passado.
É verdade.
Não ia conseguir nenhuma outra equipe.
Talvez, mas talvez se ficasse um pouco mais de tempo na Lights, ele poderia conseguir algum lugar dos que os cinco que hoje estão na Indy conseguiram.
Olha, eu acho que se o ano passado ele estivesse na Lights, eu acredito que ia ser campeão.
E talvez entrando com uma muito maior, uma moral maior do que agora, né? Isso que é o problema. Parece que foi muito, muito cedo, foi muito angustiante. Tinha que botar o Lacy o quanto antes. Isso terminou nesse problema aí.
É, concordo.
Agora, como diz o Emanuel, vamos mudar de saco para mala. Tem a pergunta do Sérgio Garcia, que a gente debateu aí, ele pediu para eu repetir aqui no podcast, que é uma pergunta bem pertinente. Vocês acham que seria uma boa para a Indy voltar a ser monomarca?
Cara, é assim, ó. Eu não sei se ia dar tanta diferença assim, porque na questão dos motores, a Indy, diferente de outras categorias, que eu não vou citar o nome aqui, mas entre aspas concorrentes, existem especificações para os motores, ou seja, teoricamente eles são todos iguais. Ah, um é um pouco mais econômico, o outro é um pouco, né, um pouco mais durável, etc. Mas, a grosso modo, é a mesma coisa. Então, eu acho que não ia dar muita diferença trocando o motor. Então, se é bom ou não, nesse caso, já que não dá muita diferença, eu acho legal ter dois, três, quatro motores, né? Por conta dessa questão das especificações. O que eu acho que iria ficar mais equilibrado é aquela questão que eu não sabia, fui saber pouco tempo atrás, por vocês, inclusive, que a suspensão dos carros, cada equipe faz a sua, e eu não sabia desse detalhe, e eu não sei se sempre foi assim. Eu acho que tinha que ser, se é pra deixar igual, tem que deixar tudo igual, cara, tem que deixar a mesma suspensão, porque quando a gente tem o carro exatamente igual para todo mundo, aí tu vê quem é quem, porque a gente percebe que, por exemplo, tu pega lá a Foyt, cara, é o mesmo chassi, é o mesmo motor das de cima lá, mas o carro fica lá para trás, tem alguma coisa errada que não é só ajuste. Tem o Tony Canaan ajustando e tem alguma coisa lá, que de repente é isso, eu não sei. Eu tenho que analisar, fazer uma análise mais minuciosa, porque é complicado. Eu também não entendo tanto assim nessas questões técnicas aí para poder dar uma certeza, assim, é só um chutômetro meu.
Olha, eu não faço questão de a Indy ser monomarca ou multimarca. Tem que ver o que é saudável para o modelo Indy hoje em dia.
Concordo.
Não é bom você ter monomarca se você pensar em limitar o seu conteúdo. Digo, monomarca de limitar o conteúdo, como assim? É tipo o que o Emanuel mais ou menos falou, assim, todo mundo com o mesmo amortecedor, todo mundo com o mesmo... Aí você não teria equipes, talvez, apostando na ideia. Porque elas querem sempre se sobressair entre as demais. A gente entende que existe uma competição e é sempre que, por exemplo, a Penske, a Andretti e a Ganassi vão querer se sobressair entre as outras. Eu acho que, estando contra elas, e isso dá uma margem para alguma discussão totalmente evitável. Eu acho até utópico você querer uma monomarca total, assim, absoluta. Tá bom, talvez para diminuir os custos o pessoal aceite, mas dependendo do caso, pode ser que não também. E também acontece o contrário. A gente também não pode ser multimarca no sentido de cada um faz o seu carro, cada um faz o seu chassi, que nem a Fórmula 1, porque infelizmente ainda não tem esse cacife e também não é necessário. Até porque no que isso é bom, né? Incentiva a competição entre as equipes, incentiva, mas a gente sabe que a Fórmula 1 tá com esse domínio da Mercedes, porque a Mercedes ela tem muito mais poderio hoje em dia do que a Ferrari, a Red Bull, etc., porque os caras têm um pensamento fora da caixa. Eu tenho certeza que isso aconteceria na Indy, por exemplo, na Penske, que consegue fazer um motor Chevy render um domínio da Honda. Você pode ver quantos carros Chevy conseguiram vencer a prova, mesmo com os Honda dominando treinos, com os Honda... Então você percebe que a Indy tem que se haver um equilíbrio entre ser uma categoria multimarca e uma categoria monomarca. Tem que ver o que é saudável para ela. Eu até acho desnecessário ficar discutindo a Indy é monomarca, a Indy é multimarca. Isso não leva a nada. Se a Indy for ou não, isso não muda, não deve mudar a competição dentro das pistas, por exemplo. Não deveria. Isso só vira algo ideológico, uma disputa fora das pistas. Isso nunca é bom.
Na questão de motor, eu concordo com o Daniel, porque por conta das especificações, cara, é só uma coisa diferente, mas eles estão muito próximos, eles têm dentro de um regulamento ali que é para fazer parecido. Então, nesse caso, eu, se tiver 3, 4 motores, eu vou gostar, cara, eu vou achar bacana, assim. Não vou ficar bravo se tiver só uma também, se for monoplaza, não vou ficar bravo, né, porque eu quero ver a disputa de pilotos ali. Mas seria interessante se ter umas 3, 4, como já teve, né, na Indy, já teve 3, 4, 5 motores ali. E não é só um disputando título, né? Existia 3, 4 disputando título também.
Olha, na época monomarca da Honda, pô, imagine só a Honda ter que fazer 33 motores, mais os reservas, são mais de 60 motores. Ela não dá conta hoje em dia de ficar fazendo 60 motores V6, biturbo, 2.2, no mundo hoje em que você discute motor híbrido. Não é rentável para ela mais hoje em dia isso. Então, quanto mais motores entrar, até para fazer experimentações, para ver o que rende mais, para as outras até copiarem o modelo, por que não? Porque, por exemplo, eu lembro que a Honda está nesse domínio esse ano, mas porque ela praticamente copiou algo que a Chevy fazia e deu certo, dentro da questão dos motores biturbo. A Chevy fez uma configuração lá que deu certo e a Honda passou a copiar, até a Chevy reclamou e tal. Mas é dessa forma que você evolui. A Indy tem que sempre procurar evoluir, porque se ficar atrás, se ficar sempre atrás das outras, como a gente discutiu já no contrato de transmissões, etc., você nunca vai conseguir o teu objetivo, que é sempre crescer, né? Principalmente no mundo que hoje está na contramão do automobilismo, que você sempre vai discutir o interesse do fã de automobilismo, que está sempre caindo conforme o tempo passa.
Eu fazendo um gancho aqui com o comentário do Daniel, é que assim, se botar uma monomarca ali, que incentivo essa montadora vai ter para melhorar? Vai ser só depender da ordem da Indy, faz um motor melhor aí, faz não sei o quê. Agora, se tu tem uma concorrência entre motores, a própria concorrência vai incentivar os motores a melhorar o desempenho, melhorar a economia do combustível, detalhes assim, né? Porque em termos de potência, acho que não é o problema, não é potência ali, porque eles controlam a potência ali, né? Mas a questão da economia e do desempenho do motor, na durabilidade do motor ali, que eu acho que elas acabam melhorando, né?
Eu posso ter o prazer de discordar solenemente de vocês?
Fica à vontade.
Não, peraí, você é o rosto, você pode.
Bom, eu acredito que a questão de ser monomarca realmente vai ajudar no corte de custo. E eu vejo que hoje em dia tem muito piloto que está querendo vir da Lights para a Indy e não consegue porque não tem equipe para ele subir. Não tem vaga. Ou então tem lá uma Andretti com 5 carros no grid. Eu não gosto disso. Respeito quem gosta, mas eu não gosto disso.
Tudo bem, eu queria discordar também nesse ponto, porque eu não creio que a ideia de você cortar o orçamento, de você ter menos gastos sendo monomarca, ela serve para uma venda coletiva. Mas vamos dizer assim, para um negócio único, né? Que você não fica fazendo negociação individual. Em teoria, isso dá certo. Só que, por exemplo, vamos dizer que a Honda... mas vamos dizer que a Honda, vamos voltar a ser monomarca. Você acredita que a peça maior é o motor? O motor é o que custa mais caro. Eu não creio que a Honda, fazendo 60 motores, por exemplo, para Indianápolis, ela vá querer economizar na negociação, porque quem vai arcar com esses 60 motores vai ser a Honda. Ela tem toda a questão de poderio, negociação, assim, para poder bancar o valor que quiser e achar bom. Tipo, olha, vocês têm que entender que eu que estou fazendo esses 60 motores, eu que vou ter que gastar mais da minha para fazer esses 60 motores. Se houver uma competição de 3, 4 motores, cada um fazendo 15, você, nem em teoria, também diminui esse valor. Porque cada um vai querer com o valor mais barato do motor, sempre vai querer que o motor... Ah, eu quero minha marca aparecendo mais, então vamos fazer uma negociação boa aqui, eu faço um precinho bacana para você. Isso depende, cara. Eu não consigo colocar como uma via de regra, dizendo assim, olha, se for monomarca, diminui-se os custos. É, não tem nada específico que diga que realmente isso acontece.
Eu posso discordar mais uma vez. Você já viu a questão de ter mais de 2 motores... com a Lotus, a desgraça que foi e a queimação de filme que a Lotus teve.
Tá.
Né? Você concorda comigo que isso aconteceu, certo?
Concordo, mas o problema aí foi da Lotus. A Lotus que não teve a capacidade de entregar um motor bom. Não foi problema. Quem seria o culpado além da Lotus? Você acredita que, por exemplo, vamos dizer, uma que está voltando agora, a Alfa Romeo, que eu nunca acreditaria que voltaria a Fórmula 1, voltou a Fórmula 1. Vai lá, ela volta para a Indy. Você acredita que a Alfa Romeo ia entregar um motor que nem a Lotus entregou? Eu discordo demais. Eu não acho que a Alfa Romeo vá cometer o mesmo erro que a Lotus cometeu de entregar um motor meia boca. Até porque o motor que a Lotus fez não era bem da Lotus, né? Era da Judd. É, enfim, eu não consigo
posso
dizer.
Posso fazer um parênteses aqui? Na kart final dos anos 90, a gente tinha Honda, a gente tinha Toyota, Ford, eu não me lembro todas as que tinha. Mas todas elas disputavam e ganhavam corridas.
Tinha Mercedes.
Ah, mas a Mercedes ela não ficou até o fim, tanto que a em 2000 lá, a Penske acabou adotando o Reina e o Honda, né? Me corrija se eu estiver trocando alguma coisa aí. Mas porque a Mercedes meio que pulou fora ali, mas tudo bem, tinha Mercedes, tinha Honda, tinha Toyota, Ford, pô, eram vários, até tinha mais motor, mas agora eu não lembro, né? Mas todas elas disputavam.
Acho que era a Eagle e Chevrolet.
Mas a Eagle não era só chassi?
Ah, não, então eu não sei, eu não acompanhava isso aí, então eu não sei. A minha ideia de ser monomarca, baixar o custo, é justamente para ampliar o grid. Sobre esse lance do motor, eu acredito que a Indy deveria fazer as especificações do motor, abrir uma licitação para os interessados, testar o motor de cada uma para ter certeza que não vai dar problema e escolher o melhor. E aí não é uma licitação que tipo, ah, vamos abrir um contrato que vai durar 10 anos. Não, a cada 2 anos, por exemplo, já muda o fabricante se ela quiser. E aí a empresa que está fabricando, ela é obrigada a se esforçar para poder renovar o contrato, senão ela perde.
Mas, cara, aí você diz, você desvaloriza a competição, que é justamente o que você quer propor. Porque o motor que quer... Ah, vou ter que fazer esforço a cada 2 anos para você querer, novamente, ter o mesmo contrato.
Não, eles não vão
cara,
querer,
motor...
Eles não vão querer disputar esse tipo de coisa.
Não,
mas olha, do jeito que tá hoje em dia com Honda e Chevrolet, quem negocia o preço do motor não é as equipes, é a Indy. A Indy subsidia quase metade do preço do motor.
Eu também acho errado isso.
Não, mas se não for assim, cara, mais a metade do grid vai dizer tchau e benção. E aí acaba a Indy.
É, pode ser.
Existe alguma alternativa para conseguir chamar mais dinheiro pra categoria?
Ah, a alternativa óbvia seria... mais divulgação do seu conteúdo, coisa que a Indy acho que não está propondo.
Tá, essa é uma das coisas, mas dá para listar outras?
Não consigo ver outras, talvez mais desconto, mas aí as equipes teriam que pagar mais caro no conteúdo também. Você está pensando para os caras... que, ah, por exemplo, você é um dono de equipe e você quer apostar na Indy, tipo uma Carlin da vida?
E só se ferra?
Não, mas se você for uma Carlin da vida, ou uma Michael Schenck, ou, né, para querer apostar na Indy, a Dragon Speed... Runcos, olha, você teria que baixar os custos do seu material, porque aí você atrai o pessoal, diminuindo bastante os custos do seu portfólio. Aí você vai ter que entrar em especificações técnicas e como fazer isso. Nesse caso, eu não creio que a Indy fazendo um acordo único, de motor único, de pneu único, de amortecedor único, juntar isso num pacotão e ficar menos caro do que você... Olha, temos aqui várias opções. Temos aqui esse. Aqui tá o do, de conta, assim, esse aqui é o menorzinho, não tem tanta confiança, é um Lotus da vida, mas tá bem mais barato do que você pegar um Honda que é bem mais confiável, etc. E agora é contigo. Olha, a equipe que quiser o mais barato... Exato, mas ela entende também que esse barato vai custar caro no final das contas, só que ela pega, isso atrai mais equipes. Dessa maneira, eu acredito que o grid vai ter 30 carros, mesmo que apenas 25 se classifiquem, mesmo que alguns saiam por... Depende, cara, se você pegar tudo, fazer uma monomarca e juntar tudo só num pacotão e openseu um único valor para Penske e para uma Dragon Speed da vida, isso não vai trazer mais gente pro grid.
Enfim. Bom, o consenso geral
ajudar as equipes, por exemplo, e fornecer tipo assim o kit do não os motores, deixa os motores do jeito que tá, assim, que já subsidia, mas ela assim, para equipes que não tem um certo nível financeiro, ou seja, né, daí tem que ver os níveis. Ah, tem as top lá em cima, que são as três, depois tem as médias e tem as pequenas. Então, escolhe-se uma classificação, classifica as equipes por financeiro delas, e essas que são mais baixas, ela dá um auxílio, por exemplo, ela dá o chassi e deixa igual para todo mundo a questão da suspensão do amortecedor. Deixa ali. Ah, mas agora ela subiu, ela tá indo bem, tá ganhando dinheiro, ela subiu de nível. Bom, ela subiu pro nível 2. Aí não vai ter tanto apoio, né? Então tem que começar a andar com as próprias pernas, entendeu? Porque aí, pelo menos, até novas... Não sei, eu tô pensando numa... Tem que estudar, óbvio, não pensando que
isso... Não, isso você complexa. Você deixa complexo o esquema, porque você vai ter equipe que nunca vai querer passar do nível 1 pro 2. Pô, se tem um descontinho, se a equipe tá me ajudando, se a Indy tá me ajudando, não. Eu vou fazer de tudo para continuar tendo esse desconto. O que eu... proponho, para fechar o assunto, porque tá meio grande já, eu tenho uma ideia assim boa, até eu não sei se a Indy já faz isso, ela dá bolsas para pilotos, né? O Road to Indy dá bolsa para quem é campeão da categoria de base. Quem é campeão da USF 2000 ganha uma bolsa para entrar na Mazda, quer dizer, como é que é o nome agora?
Indy Pro 2000.
Indy Pro 2000. Aí quem ganha a Indy Pro 2000 ganha uma bolsa para Indy Lights. Poderia fazer-se uma bolsa para equipes também. Equipes que não estão na Indy atual, que fazem uma boa classificação no hall do Road to Indy, e a Indy oferece, vamos oferecer pelo menos 5 provas. 5 provas. Vocês estão aqui 5 provas até a Indy 500. Aí você lista lá o Sign Pitch, Long Pitch... Alabama, IndyGP e Indianápolis. 5 provas a gente dá uma bolsa e vocês vão ver o que vocês podem fazer com isso. Aí o resto vocês se viram para ganhar o patrocínio, para continuar a temporada completa. Você percebe que isso poderia ajudar muito a equipe se interessarem não somente na categoria principal, mas também na Indy Lights, que está muita pouca gente. Se uma equipe que não tem um cacife financeiro tão bom quanto uma Runcos da vida quer apostar na Indy, mas tem medo, em vez de apostar na Indy principal, primeiro aposta na Indy Lights. Você aumenta o grid da Indy Lights e ainda ela disputa com outras equipes que não estão na Indy principal, ganhar aquela bolsa lá para ver o que acontece.
Daniel, cara, não daria para adicionar isso que tu falou, fazer uma equipe nova que seja parceira da IndyCar, onde ela negocia com a IndyCar, por exemplo, dois carros, por exemplo. Aí a IndyCar, como ela está dando bolsa para os pilotos vão para essa equipe que está tentando pegar a experiência ali, então ela aí faz aquela parceria. Então ela recebe pilotos, então ela vai estar trocando pilotos. Mas, tipo, cada piloto tem direito, porque nesse exemplo aí, cada um tem 5 corridas.
Olha.
17 etapas, vezes 2 carros. E aí vai distribuindo, porque aí o piloto ganha experiência e a equipe também.
Não, mas aí você...
Porque a vir equipes novas para pegar experiência, depois ela...
Não concordo. Não concordo, porque você limita o piloto a... você só pode escolher aquela equipe, tá? Tipo, a gente te dá uma bolsa e tal, mas, por exemplo, você limita opções, oportunidades, o Colton Herta, por exemplo.
Mas aí ele passa um patrocínio para uma equipe melhor depois.
Mas aí a equipe, olhando para a equipe... que tá ali ela só vai pegar piloto inexperiente, ela também não quer isso. Pô, você pode ver o exemplo. O que, que a Foyt fez? Pegou um puta piloto experiente, que é o Canaã, e pegou um novato. Todas as equipes querem isso. Eu tenho certeza, o senhor Penske também. Ele olhou pro Neil Gardner. Pô, esse bicho é bom, cara. Vou pegar ele na hora. Ele tava na Schmidt-Peterson até pouco tempo. O Pagenaud. Vou pegar ele agora. Tava na Schmidt-Peterson há pouco tempo. O Power veio porque teve que substituir o Hélio. Também tava ali meio que andando. No, tá também pensando
em pegar o Power, tava largado na Walker.
Pois é. Pense só. Até grandes equipes que nem a Penske, a Ganassi principalmente agora. A Andretti sempre tá apostando em novos. Ela não. Só que ela tem os experientes também lá. Entende? Uma equipe que quer entrar na Indy, ganha essa bolsa, ela não pode se limitar a pegar piloto só inexperiente. Porque senão ela vai saber que quando uma equipe grande quiser ele, ele vai cair fora. Pô, nenhuma equipe vai.
E se ele não negociar com uma equipe grande?
Não sei se vai dar pra fazer isso, porque.
Porque assim, ó, a categoria dá 5 bolsas, 5 corridas pra sei lá quantos pilotos. Tá, dá a bolsa ali, dá tantas corridas, ela dá, então ela fecha parceria com a Penske, com a Penske, outra com a Ganassi, outra, porque ela tá bancando o piloto e os custos do piloto, porque ela tá dando a bolsa, então aí fecha parceria com a Penske, fecha parceria com...
Não, mas você quer que ela feche parceria por um ano? Por
uma temporada? Falou que ela tá dando bolsa pros pilotos, ela negocia com essas...
Não, eu não acho que isso seja bom. Eu não acho que isso seja bom, cara, porque você se limita demais. Enfim, a gente tá enrolando já esse assunto, tem algumas perguntas ainda, né, João?
Exatamente, eu só queria registrar que o consenso geral de tudo que a gente falou aqui é arrumar alguma forma de que fique atrativo para aventureiros ou equipes garageiras entrarem na Indy para ampliar o grid. E o número que você falou, eu acho que é o ideal, 30 carros.
Eu queria saber o que mudou de um tempo para cá para Michael Schenck querer apostar, Dragon Speed querer apostar, Carlin querer apostar. Eu queria entender, eu não estou assim sacando a ideia, porque o que, que mudou para 3 equipes, por exemplo, a Runcos, 4 equipes que não eram do mundo da Indy, se voltarem ao mundo da Indy e perceber por que, que elas entraram e apostar nesse motivo. Pegar, ó, elas entraram por causa disso, então vamos forçar mais, porque elas entraram por causa disso, quantas outras também não entrariam se fosse um pouco mais facilitado? Enfim.
Não foram os custos da categoria que diminuíram, incentivaram essas equipes a vir para a Indy, aliando,
teoricamente,
aliando com a vontade delas de gostar da Indy, querer participar da Indy?
Não, o carro novo, se não me engano, é mais caro, Emanuel. Acho que não é o custo do carro.
Não, o chassi novo, que ele está mais equilibrado com a categoria do que com os kits, né? Tá mais equilibrado, então não é um incentivo, é que o custo da categoria baixou desde a época do Zero Kits. Então, pô, pai, já gosta da Indy, já tô namorando a Indy, agora os custos baixaram, peraí, vou tentar lá arriscar lá, vou ver qual é que é, porque eu já gosto de lá, né, mas se der um incentivozinho, eu vou. Tô me vendo como um futuro dono de equipe, assim, numa situação hipotética.
Enfim, vamos pro próximo assunto. A próxima pergunta do milhão é do Antônio Oliveira. A tendência é terem menos circuitos ovais?
Bom, a gente estava falando de divulgação e etc. para as equipes, né? E para o público. Porque a gente, cara, foi muito chato ver o Texas do jeito que ele está agora. Porque.
Triste, cara.
Perfeito. Porque, poxa, você vê. Texas 2009, isso faz 10 anos, lotadaço até o talo de gente. Até na reta oposta tinha nego lá.
Não, os caras estavam no meio do circuito já, porque não tinha mais espaço.
Por que que tanta gente caiu fora? Deixou de ser atrativo dos fãs? Por quais motivos? Eu creio que é que nem um acidente de avião, que não tem um motivo só. Sempre tem vários. São vários os motivos, creio que, para os ovais saírem. O falta de público é o principal, mas tem outros motivos também.
Crise financeira.
E a gente viu no Texas um combo de 2 motivos. Um é o público que não vem mais, porque veja só, se você é dono de pista Kansas, Kentucky, você não vai querer pagar para a Indy, ou sei lá quanto que um oval paga para a Indy, mas vai lá casa dos seus dezenas de milhões de dólares. Poxa, você não vai querer pagar essa quantia para você não ver ninguém na pista. O Texas só tá lá porque o presidente gosta demais. Praticamente, ele paga a conta da Indy. Ele paga para... literalmente, ele paga do bolso dele para ter a Indy. Porque ele gosta demais da
Indy. E vai ter um momento que ele vai sair de lá, né?
É, e aí Texas vai cair fora também. Porque a gente viu o combo de duas coisas. O segundo é... o oval de uma milha e meia deixou de ser atrativo para a Indy. Se a Indy fosse em Fontana, Michigan, Pocono já tá indo... Indianápolis e, enfim, acho que não tem mais nenhum outro oval de duas milhas, né? Ou duas milhas e meia pra cima. A Indy poderia até ter boas corridas lá, mas não, os de uma milha e meia...
Não, Talladega, só que, né, não correria lá por questões de segurança.
Sim, mas os de uma milha e meia viram um oval curto. Virou oval curto. A Indy tem tanto... Não sei se é o que que acontece. Virou oval curto, a Indy não é uma categoria pra... Cara, é insano. Ela pega Texas e transforma aquilo em oval curto. Aí, de repente, um ano depois, ou um ano antes, ela transformava aquilo em um super speedway, que os carros corriam flat. Cara, é gritante a diferença. É muito difícil você lidar com um oval de uma milha e meia, que pipocou, né? Um tempo atrás... Kansas, Kentucky, Richmond, até Richmond, acho que teve um amigo aí que também comentou sobre isso.
Richmond é 0,8 só. Richmond sim, é menor que Iowa.
Veio mais ou menos pra entrar na mesma época, né?
Entre Iowa e Richmond, eu sou mais Iowa.
Pipocou o Val.
Muito parecidos, cara. Vai ficar muita repetição.
É. O único que é diferente ali é Gateway, que também é o Val.
Já daquela característica. Então botam de uma milha que seja diferente do que Iowa e Richmond, assim.
O que que é diferente, cara?
Tem uma coisa diferente.
Eu acho que Milwaukee é um oval bem diferente, porque tem características de circuito misto com traçado de oval.
Ah, eu não sei, viraria uma Iowa da vida. Aliás, eu não, creio...
Iowa o formato é em termos semelhantes a de um oval, um oval de duas milhas, né, que é um formato em D, e tem uma inclinação.
Cara,
Milwaukee... É tipo um hipódromo, né? Um formato sem inclinação e bem definido. Não tem ali, não é um formato D, é um formato oval mesmo.
Mas eu vejo na questão de ultrapassagens, na questão de formato de corrida, vai ser a mesma coisa. Você pode dizer, vamos lá. Ah, Milwaukee, Phoenix. Pô, Phoenix é um oval totalmente diferente de tudo que você já viu. É, ficou
ninguém mais queria Phoenix, cara.
Mas por quê?
Porque pra Indy as coisas...
Ah, Richmond é a mesma coisa. Iowa virou a mesma
Dover
coisa.
É diferente.
Mas
acredite, a Indy...
Richmond é diferente.
Não,
Richmond
velho.
E Iowa são diferentes.
Não, velho. Não. Eu discordo totalmente. Sabe por que eu discordo? Não vai mudar o formato de oval curto. O formato de oval...
Porque o Iowa e Richmond, tu tem uma inclinação que tu pode andar em todas as linhas, em todas as curvas. E Phoenix é pela linha de dentro. Já um método completamente diferente. Se pelo menos Phoenix tivesse mais inclinação nas curvas e puder andar, aí eu acho que ia melhorar.
Olha
só pegando esse gancho do Emmanuel rapidinho. Desculpa cortar, Daniel.
Vai.
Milwaukee, com esse kit que a gente tá usando... Cara, cabe duas linhas, fácil. Cabe carro lado a lado em Milwaukee, dá pra andar por fora com esse carro aí. Nossa. Porque é um circuito misto praticamente.
Velho, os carros não andavam por fora no Texas.
Mas Milwaukee não tem inclinação nenhuma, é como se fosse um circuito misto.
Mas aí fica pior ainda, cara.
Pior?
Vai ficar tudo sujo lá, os carros vão rodar, se porque foi por fora, vai rodar.
Exato.
Não vai ter aderência, vai ter aquelas bolinhas de gude lá no canto, e, a não ser que desde o começo...
Mas em circuito misto também tem isso, em cada reta, em cada curva é assim também, e o carro vai lá e passa.
Na teoria, o Texas era o oval mais propício para ultrapassagens de todo o calendário e há muito tempo, por causa da inclinação e da largura da pista. Pô, era o oval mais propício para fazer isso, para ter 3, 4 lado a lado, ser um pack, e não houve. Por que que vai ter isso em oval com uma raio de curva muito menor?
Cara, não, mas aí os caras não vão andar em Milwaukee lado a lado as 200 voltas da corrida. O cara vai lá, vai meter de lado, vai passar e beleza, segue a corrida.
É uma Texas da vida, não acha?
Eu acredito que Milwaukee seria a pista perfeita, porque para esse estilo de corrida, como a gente viu no Texas, Milwaukee funciona muito melhor do que no Texas.
Concordo. Eu concordo, porque se é pra Texas correr desse jeito, e tá correndo do ano passado para cá, eu não vejo sentido correr no Texas, cara. Se não vai ter 3, 4 carros lado a lado lá, e não precisa nem pack racing no Texas. Porque quando a gente tinha o primeiro DW12, cara, era um pouquinho melhor, tinha... O pessoal andava em todas as linhas, tinha disputa lado a lado, não chegava a ter pack, mas era bem melhor que tá agora. Então, se não é para ter nem aquilo, então acaba Texas, sai Texas e deixa ali, então Milwaukee, deixa Gateway. Gateway é um oval que deu certo com esse kit, cara. A gente sabe ali que fica bacana. Iowa melhorou também bastante por conta desse kit. Só que eu acho que para melhorar mais com esse kit, cara, teria que... Claro, por que funciona em Gateway e Iowa? Porque são mais lentos. Eu acho que se o Texas ou o Indianapolis ou o Pocono fosse uma velocidade mais próximas da Indy Lights, aí ia ser uma corrida bem melhor, cara. Porque aí tu tem menos velocidade, os carros conseguem andar. Olha, a Indy Lights fazia 3 rodadas em Indianapolis, cara. Da onde que a Indy ia conseguir fazer isso? Né, tem que ter um carro igual da Fórmula 1 ali com downforce para poder conseguir fazer 3 lado a lado. Só que ia ser tanto turbulência ali que os carros não iam conseguir fazer isso porque iam bater, né? Mas enfim, já esse aí é o meu ponto para esse
assunto. Olha, o último oval que eu gostei de ver correr foi Texas 2017. Desde então, nenhum oval, nem Gateway, nem nada foi uma corrida boa. Eu digo isso porque esse... Cara, eu não consigo gostar, eu não consigo ver no sentido de... Por exemplo, até um amigo nosso, emendando, né? Falou de Richmond, né? Que essa coisa dos ovais... Pode entrar Richmond, pode entrar Phoenix, pode entrar Dover, pode entrar Milwaukee, pode entrar, sei lá, uma segunda Iowa, pode entrar Pikes Peak. O formato não vai mudar. O cara chega, passa. Se não passa, vai perder muito tempo. Vai deixar 5 passando por ele. Aí ele tem que ser esperto. Que tem que desacelerar bem preciso ali para não perder contato. E fica a procissão europeia. Um oval americano.
Mas a gente não teve isso em Gateway, Daniel. Ano passado. Pelo menos não na segunda metade da prova. Tá o pessoal emboladaço ali. Quase perdido.
Cara... Quase? Não, eu discordo, velho, eu não consigo... Não,
mas
não,
tu tenta rever a corrida da segunda
metade,
cara, os carros embolados, ultrapassagem o tempo todo, 2 lado a lado, às vezes 3 lado a lado, disputa, cara. Eles, é que aí que escureceu, aumentou o downforce por conta da baixa temperatura, e a turbulência fica praticamente a mesma, então os caras conseguiram andar pertinho ali, cara... Porque como eles têm que... Porque a velocidade de Gateway é bem menor do que...
Tudo bem.
Do que os outros. Então...
Mas acho que a gente tá fugindo da discussão. A discussão é... Qual é a pergunta mesmo, exato?
Se a tendência é ter cada vez menos ovais.
É. É cada vez menos. Porque...
Eu acho que sim.
O oval, para você ter oval... Bom, você é um dono de uma empresa, né? Você é um dono de um oval. Você é dono de um negócio. Você precisa, para fazer aquilo dar certo, você tem que ter público. Já começa aí. Já começa, não tem público. E o que faz o público não ir? Aí a gente tá discutindo o formato de corrida, mas não é só isso também. É o desinteresse do americano em ovais. E a gente vê isso também na NASCAR. É gritante a NASCAR. Os ovais que lotam são Daytona, Talladega, que são grandes ovais. Pô, que cabem umas 200 mil pessoas, mas lotam. Por quê? O formato de corrida também é interessante. Todo mundo adora Daytona, todo mundo adora Talladega. Eu mesmo não perco uma corrida lá. Eu não gosto tanto de NASCAR, mas Daytona e Talladega é sagrado. Eu olho todas. Mas aí, Kansas, Kentucky, Bristol, eu não olho. E aí o americano também está fazendo isso. E para a Indy, cara, vou dizer para vocês, eu ano que vem, chegar a Texas, eu já olho com outros olhos. Puta, corrida chata. Eu não sei se eu pagaria meu. Eu, claro, pagaria porque eu não tô lá, seria uma experiência única na minha vida. Mas se eu fosse americano e morasse perto de lá, dependendo da situação financeira, eu não pagaria o meu ingresso para ver a Indy do jeito que ela foi ano que vem.
Cara, e se a IndyCar baixasse o valor que os ovais têm que pagar, as pistas precisam pagar para estar no calendário?
A Indy não vai fazer isso.
Tá, mas ela ia se quebrar ou não é o caso?
ela tá muito na sorte de se manter no azul. Porque ela tá conseguindo dinheiro, talvez até para áreas maiores, para trazer pilotos aí, fazer aquela questão da bolsa, que eu acho muito mais importante do que ficar gastando dinheiro com oval. Se você der uma bolsa para piloto, se você der uma bolsa maior para uma equipe se aventurar por 5 corridas até a Indy 500, eu acho muito mais de prioridade do que você ficar gastando essa reserva com oval, que não dá uma corrida boa e nem público, que você claramente fica no prejuízo, a não ser uma Fontana 2015, mas aquilo nem a própria Indy queria que acontecesse. Aquilo foi um erro. A Fontana só aconteceu por um muito acaso que nunca mais vai acontecer de novo. A Indy não queria propor aquela corrida.
Foi a melhor corrida
de... Pois é, para todo mundo, mas a Indy não queria propor aquilo. Eu falo assim, se for para gastar dinheiro, essa reserva, com a corrida que não vai ser boa, com um público que não vai entrar dinheiro, não vai ter nenhum retorno, eu prefiro gastar essa reserva com bolsa para trazer mais gente no grid. Enfim, eu prefiro fazer isso, cara. Porque isso é o que dá mais interessante, assim. Sei lá.
Certo. Passando pro próximo assunto, pergunta do Diogo Augusto. Há alguma possibilidade do Hélio Castro Neves voltar pra Indy?
Eu acho que só pra Indy 500 e Indy GP.
Ah, não. Não tem nenhuma possibilidade, porque é assim, o Tony talvez favasse o mesmo caminho. O Hélio, apesar de ter menos idade do que o Sato, se não me engano, tem mais. Agora eu tô na dúvida. Acho que o Hélio tem um pouco mais de idade
do que
o Sato.
Acho que são da mesma idade. Quase igual.
Mas o Hélio, ele não tá mais afim. Ele desistiu da Indy. Tipo, não desistiu, ele foi um traidor. Não. Ele tá com outros ares, ele precisa. Ele ainda tem lenha para queimar no automobilismo, mas não na questão Indy. Na Indy você tem que ter um reflexo, ser um piloto atleta muito maior do que você é em outras categorias que você corre esporadicamente. Por exemplo, no protótipo você corre por um stint de 40 minutos, uma hora, e você já descansa. Na Indy você tem corridas que duram 2 horas, 3 horas, e você não descansa nem um pouco. Então, para um atleta com 40 anos e mais, acho que o Hélio, até pensando na própria carreira, a Indy é mais perigosa, eu acho que ele não volta. Não teria por que voltar.
Certo, e agora a nossa última pergunta, que é um combo. Se preparem aí. As conversas de Richmond para o ano que vem, que provavelmente vai entrar no lugar de Pocono. A possível saída de Pocono para poder receber Richmond. O Halo Screen da Indy, a corrida do Texas, acho que nem precisa, a gente já falou bastante sobre isso. E seria possível a Penske ter 4 carros de novo?
Nossa senhora. Bom, algumas a gente já respondeu. Essa de Richmond para Pocono, eu acho que é só uma consequência.
Acho que essa a gente pode eliminar já.
É uma consequência, né? Enfim, o que a gente não respondeu aí...
Halo Screen e a Penske com 4 carros.
Penske com 4 carros, porque é uma pergunta mais fácil de responder. Eu acho que não, porque a Penske não tem nenhuma... Só se o Rossi for um cara inacreditável e bater os Penske. Se o Rossi for campeão no fim da temporada, eu acho que até o Penske vai fazer um esforcinho para pegar um quarto carro. Agora,
mas tem que ter um bom patrocínio.
Ah, traz o da Andretti, o da Napa.
O quarto carro tem que ser um cara que patrocine muito bom. Senão acho,
cara, eu nem sei se é necessário. Não sei se é necessário. O Penske tá... Pô, quem que vai bater esse cara? Ele tem ele tem Rossi, Pagenaud, Power e Newgarden na equipe dele. Quem mais, cara? Que bateria esses caras?
Ele tiraria um para botar ele.
Não.
Eu já teria tirado o Power há muito tempo, cara.
Mas o Power não vai ter nenhum outro lugar. Não vai correr em outro lugar se não tem.
Mas aí paciência pro Power, cara. Ele não vem demonstrando.
Não, eu acho muito cedo aposentar o Power. O Power ainda tem muito para queimar, bicho. E o Power
mas
não sai
a pena. Procura outra equipe, cara.
Não porque vai.
Tá esquentando, tá. Não desocupa muita.
Me diz uma equipe que pega o Power.
Ah, sei lá, eu. Mas aí o problema é dele, se ele não tá conseguindo render. Ele tá com uma Penske, cara. Ele não tá rendendo com uma Penske, cara.
Eu acho que é azar, cara. Não é o carro
também
que é o problema.
Também tem um pouco da Penske. Também tem um pouco do azar. Mas há quantos anos? Depois de 2014, de 2015 pra cá, ele quase não fez muita coisa, cara.
Enfim.
Aqui, uma linha.
Bom, se vencer uma Indy 500 não é fazer muita coisa, então...
Pois é.
Mas é uma aqui, uma ali...
Mas é a Indy 500, cara. É a Indy 500, até porque é o mesmo número de Indy 500 que o Rossi também tem. E o Rossi hoje em dia tá bem melhor. É assim, era pra ser uma pergunta fácil.
E o Newgarden só não tem Indy 500, mas tá dando muito mais gás que o Power, cara.
Não, mas o Newgarden, por exemplo, também não vai. Enfim.
Mas já dou ganhar de 500 e tá muito bem.
Qual era a outra pergunta mesmo? O Halo Screen, né?
O Halo Screen.
Eu acho uma alternativa muito melhor do que o do Halo da Fórmula 1. Ele é um híbrido, né? O Aero Screen com o Halo virou o Halo Screen.
Só pra dar uma pimenta nessa pergunta, o Dixon deu uma entrevista pro Motorsport falando que o Halo da Indy tem tudo que o da Fórmula 1 deveria ter e não tem.
Pois é, porque o da Fórmula 1 é muito vazado. Eu não creio que uma mola, que nem a que bateu no Massa, vá... Depende do ângulo.
Ah, depende.
Aquela mola específica, outro, né? Aquela mola específica que bateu no Massa poderia sim ter batido no Halo. Mas vamos dizer que o Massa passou 0,001 segundo antes naquele ponto. E a mola estava quicando ainda. Entendeu? Se ela tivesse quicando... Ela estava quicando aquela mola. Se ele passasse um 0,001 segundo antes daquele... Ela poderia vazar, passar aqui e bater no capacete.
Meu, esse Halo da Fórmula 1, eu acho que ele só protege o caso de um carro passar por cima, um pneu voar em cima da cabeça do piloto. Só que na Indy faz tempo que não...
Depende do ângulo, nem isso. Eu acho que foi burocracia. O Halo da Fórmula 1 é clara burocracia da empresa que ninguém sabe quem é também. A empresa que fabrica o Halo com o lobby que ela teve para conseguir a...
Na verdade, o Daniel, tem uma razão técnica para não ser como o da Indy. Tem a ver com o desenho do carro e a entrada de ar do motor.
Ah, é, porque a Indy da, em cima é vazado, né? Então ela permite
exatamente
que seja dessa maneira. Ah, enfim.
Mas eu acredito que o da Indy realmente protege muito mais, principalmente porque a Indy corre em oval. E, complementando, né, para alguns que falam
oval,
aí...
Né?
É.
Mas tem um detalhe no oval, não dá, bota a inclinação ali, já não dá pra enxergar, porque fica um bagulho bem na frente.
Vamos ver na pista, na prática, como vai ser.
Eu vi vídeo feito no computador ali de simulador, com Halo em oval, tu não enxerga. Se tem 3, 4 caras na tua frente.
Mas eu acho que eles deram uma refinada no material. A pedido
então
dos pilotos.
Então vai ter que fazer um mais alto, mas mesmo assim, na inclinação ele atrapalha muito, cara. Eu vi, deve ser um inferno, cara, consegue ver que o carro tá.
Mas foi mudado o material, Daniel, ou Emanuel. Foi mudado o material para facilitar no oval.
Mas é a questão do ângulo, cara. É a posição, não é o material. O problema é a posição que tá o Halo.
Tá, ok. A gente vai ver na pista, na Visor Cam, quando começar a utilizar no que vem. E, só para complementar, né? Tem um certo piloto aí que falou que a gente não se preocupa com a segurança.
Ah, olha, vou dizer uma coisa. Eu já perdi essa batalha. Eu já perdi essa batalha. Porque quando o pessoal da Fórmula 1 postou aquele acidente do Sato do Pit, o pessoal, essa Indy nunca se preocupa com segurança. E, bom.
Eu me vi jogando com essas besteiras que os malucos falam, pelo amor de Deus. É. Ô, meu, por que que houve o acidente lá, por exemplo, com o Júlio Bianchi? Por que que houve o acidente lá com a DV Lola, não lembro como é que é o nome dela. Que tiveram vários acidentes, assim, entendeu? Aí vem me dizer que é o problema, a Índia é segura e a Fórmula 1 é segura. Pelo amor de Deus, cara. Se a Fórmula 1 fosse mais segura, não ficasse com essa mania de não pode ter safety car, não pode isso, não pode aquilo. Não pode ter bandeira amarela, não pode ter isso, não pode aquilo.
Não pode cortar a frente do outro mesmo que você quase bata nele, se não é punido. E se você for fazer a Ferrari também.
Esse mimimi aí, mimimi. Porra, e outra, a Fórmula 1 não permite que tu possa fechar uma vez o piloto, pra defender tu pode virar uma vez. O Vettel, ele só mexeu uma vez, se for o caso. Então, assim, dá nojo dessa Fórmula 1, cara, pelo amor de Deus. Não da categoria, mas das regras que os donos dele estipulam pra ela, tá ligado? O problema não é a categoria, é quem manda na categoria.
Bom, então a gente vai chegar aqui nas considerações finais. Só queria deixar um recado. A gente recebeu também uma dúvida do Raider pedindo para falar sobre as transmissões, como é que estão, o que a gente achou. A gente provavelmente, depois que acabar a temporada, a gente vai fazer um programa exclusivo só para elas e também com mais calma, né? Já vai ter acabado e a gente vai poder analisar mais friamente o que aconteceu. E peço para você deixar nos comentários aqui desse podcast mais uma rodada de dúvidas e sugestões e perguntas. E daí talvez também no final da temporada a gente faça outro programa desse aqui. Vocês concordam?
Opa, estamos aí.
Eu achei legal para falar de assuntos diferentes, hein?
Exatamente, tem que ter pauta para quando não tiver nada para falar, né?
Exatamente.
Então, esse foi o IndyCarCast. Vamos lá para as considerações finais, começando com você, Daniel Schattenheider.
Olha, eu considero muito vocês. Ah, como foi muito assunto aleatório, considerar que eu só tô aqui porque eu gosto da Indy, apesar de ficar falando mal das corridas, da transmissão, de tudo que tá rolando hoje, eu gosto muito da Indy, por isso que eu tô aqui.
E, Emanuel, suas considerações?
É, não é muito diferente do Daniel ali, eu falo mal, mas são só dos super ovais. Oval curto e o resto das corridas ali, eu tô gostando cada vez mais da Fórmula Indy. Tamo junto.
Vamos lá, então, pro nosso momento jabá. Esse podcast está sendo veiculado no YouTube, nos nossos agregadores principais, que são o Spotify, o iTunes, o Deezer, o Google Podcasts e o Player FM. E também nas fanpages, no IndyCarCast, provavelmente no nosso parceiro também, o Indicada Depressão, nos perfis do Twitter, do Facebook, no Instagram também. Na nossa própria fanpage do IndyCarCast, no Facebook, no Twitter e no Instagram também. E também acho que, né, Emanuel, dá uma compartilhada lá no Indy Forever também, já que você participa sempre do podcast. E claro, no nosso grupo do Facebook, o IndyCar Brasil 2.0. E também com os colegas aqui que mandaram essas perguntas, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. E tem também o nosso e-mail, indycarcast@gmail.com. E Daniel, o que você tem a falar do Indy Center Brasil?
Ah, o Indy Center Brasil. .com.br, o melhor portal, maior e melhor portal de notícias da Fórmula Indy, com o vosso querido João Stumano Neto, vosso querido, porque o meu não é, né?
Ah, obrigado querido... pela parte que me toca.
É, João Stumano Neto, que tá lá também fazendo resumos, treinos e coisa arada. Eu também de vez em quando mostro uns de opiniões lá, mas faz um tempinho que eu não tô participando, mas assim...
Vamos levantar a hashtag aí, volta Daniel, que a gente quer aquele informações da pista de novo, que era muito bacana.
Olha só.
Quem é mais, se
rolar uma vaquinha. É, tem vários lá também, o Romulo Silva, que já participou desse podcast, o nosso saudoso Matheus Antônio da Silva.
Matheus?
Rapidinho, Matheus, quando é que vai vir o posto da Cisão, Matheus?
É, eu adoro.
O posto da Cisão, Matheus.
Ainda falta só um. Ele vai postar depois que rolar o próximo Cisão.
É. Além de tudo,
aqui no cast,
Isso, Matheus, queremos você aqui de volta para falar do Road to Indy, Matheus, sua especialidade.
Exato. Estamos órfãos de você, Matheus, por favor.
Então é isso, vai ficando por aqui mais uma edição do IndyCarCast e aquele tchau maroto que é falso, como sempre, né, Daniel? Todo mundo se odeia aqui.
Tchau!
Tchau!
Tchau!